Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações desse dia 26 de maio, agora para falar sobre dólar. Dólar que hoje sobe levemente, 5,66, mesmo em dia de feriado, é feriado lá nos Estados Unidos, as bolsas estão fechadas, ou seja, o dólar passa a olhar, num dia de feriado lá nos Estados Unidos, passa a olhar muito assim, internamente, mercado doméstico, movimentações políticas. E há uma outra questão correndo que ainda precisa ser compreendida, entendida, que é a questão ali do IOF. Uma hora mudou a questão do IOF, algumas partes foram recuadas, ainda há muita dúvida no ar. Enfim, e o IOF é aquele imposto sobre operações financeiras, que inclui operações com dólar, tá, pessoal? Ainda não ficou muito claro os impactos, nesse vai e volta, precisa ser entendido. Para isso, eu estou aqui com o Luca Besson, lá da StoneX. Luca, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Erickson. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Primeiro, agradecer a oportunidade. Acho que falar numa segunda-feira sobre câmbio é bastante interessante, porque a gente tem um panorama aí de o que pode acontecer na semana. Como o Erickson bem mencionou, hoje é um dia de feriado lá fora, então é um dia de liquidez reduzida. A gente tem bolsas operando aqui no Brasil, mas principalmente os investidores estrangeiros devem ter operações diminuídas. Então, hoje a gente vê uma pequena alta no dólar, né? Provavelmente refletindo aí principalmente o cenário interno, mas também a gente tem fatores aí no externo que continuam sondando o ambiente aqui também. Apesar da alta de hoje, da sessão de hoje, a gente teve também, é importante mencionar, hoje o boletim Focus do Banco Central saiu, que mencionou uma pequena diminuição ali da expectativa do câmbio no até o final do ano, o que também mostra que é um cenário misto, né? A gente tem importantes fatores baixistas e altistas no tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Falando primeiro sobre o cenário interno, acho que a principal notícia que paira no radar é de fato a surpresa que a gente teve na semana passada com relação à mudança na taxação do IOF. O IOF, ele é um tipo de tributação que impacta principalmente pessoas físicas e pessoas jurídicas que operam em dólar, então, tanto que tem investimentos não necessariamente em dólar, mas que operam no mercado internacional, e que, de modo geral, na semana passada, a gente teve uma mudança bastante surpreendente, e que a gente ainda está tentando entender, mas que impactou principalmente um receio do ponto de vista fiscal no Brasil. Desde do ano passado, principalmente, a gente tem visto que notícias de âmbito fiscal no Brasil, principalmente diante da condução da política fiscal, que tem sido um pouco errática, de certa maneira, mas tem sido encarada de forma com bastante descrença e pessimismo por parte dos investidores. Então, principalmente no ano passado, que a gente viu o ano fechar com o dólar acima de 6, a gente tem visto notícias, por mais pequena que seja, não necessariamente das maiores, a gente vê impactos bastante negativos no dólar. E a falta de clareza, principalmente com essa notícia do IOF, gerou um impacto bastante grande, principalmente intradiário, né? A gente viu até uma recuperação depois, mas na quinta e na sexta-feira, a falta de clareza do Ministério da Fazenda e o recuo depois também impactaram bastante o dólar no cenário nacional. A gente tem outros fatores internacionais que seguem pesando. A semana ela está cheia de indicadores importantes, né? Assim como eu mencionei, por isso que é legal a gente falar na segunda-feira, porque essa semana está cheia de indicadores tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente vê o cenário internacional pesando bastante. No Brasil, a gente tem principalmente a divulgação do PIB, do primeiro trimestre de 2025, e das estatísticas fiscais, que são dois indicadores aí que o investidor está olhando muito, principalmente no sentido do balanço de riscos entre inflação e desaceleração econômica, e juros ainda bastante alto. E no exterior a gente tem também inflação, que é o PCE nos Estados Unidos, e os índices de confiança do consumidor. Lá fora também a gente tem tido notícias mistas ali, com bastante incerteza, né, principalmente diante da política econômica de Trump. E uma semana aí que começou mais esvaziada por conta do feriado, mas que com certeza vão ter repercussões bastante significativas, né, principalmente do ponto de vista das tarifas. A gente teve aí, na semana passada, também uma prévia, uma nova mudança aí de perspectiva quanto às tarifas nos Estados Unidos, depois que o Trump anunciou novas tarifas inesperadas também em cima da União Europeia, que voltou atrás. Agora elas ficam para 9 de julho. Então, lá fora, tanto no Brasil quanto lá fora, a gente tem um cenário de incertezas que também cabe aí ao investidor, a quem está nos assistindo, acompanhar. Acho que tem bastante coisa para acontecer durante essa semana, Erickson.
É isso mesmo, né? Ah, vamos primeiro olhar aqui para a gente, né? Eu tô com o boletim Focus que foi divulgado hoje, aberto aqui, e vamos fazer uma leitura, né, geral do que está escrito aqui, tá? O câmbio, há 4 semanas atrás, o boletim Focus informava um câmbio de 5,90. Semana passada, porque esse boletim ainda é semanal, tá, pessoal? É, semana passada estava 5,82 e hoje 5,80. Isso para 2025. Aqui em 2026 tem um cenário também para 4 semanas atrás, que estava em 5,95. Há uma semana atrás caiu para 5,90 e essa semana manteve 5,90. E olhando ali para 2027. Né? 5,86 há 4 semanas. Há uma semana atrás caiu para 5,80 e hoje se mantém 5,80. Por que que eu trago esses 3 anos em específico, tá? Primeiro 2025, mostrando aí um certo otimismo. O Boletim Focus até faz uma projeção aqui para o PIB. Talvez a gente possa até pincelar. Né, o PIB foi ali de 2 pontos para 2 pontos e 14, né, uma alta aí de 0,14 pontos. Por que que eu estou batendo nesses 3 anos aqui, né, falando em dólar, tá, pessoal? Esse ano é um ano em que a gente está tentando manter aí os gastos, né? A gente vê um governo muito desgastado, tentando controlar gastos, e aí um mercado investidor internacional de olho nessa balança. 2026, aí que eu vejo, né, uma delicadeza aqui nesse boletim de manutenção de valor, porque ano que vem é ano de eleição, ou seja, os recursos públicos tendem a ser mais utilizados, principalmente no fundo eleitoral. E 2027, uma leve queda em manutenção, exatamente devido à incerteza aí talvez de quem vai ganhar, de como vão ser essas novas políticas aí econômicas, financeiras, enfim. Temos uma certa, a curto prazo, uma certa euforia, mas a longo prazo os dados se mantêm ali, né, meio que em cima do muro. A gente vê um Brasil muito em cima do muro, Luca, quando a gente fala assim, variação cambial, olhando esse mercado a longo prazo, 2026, 2027, estamos muito em cima do muro?
Perfeito, acho que um potencial, entre aspas, em cima do muro, ele vem muito de um cenário bastante incerto, né? Tanto do ponto de vista nacional quanto do ponto de vista internacional. A gente tem fatores baixistas e altistas muito claros, no Brasil e lá fora. O principal fator que pesa, a favor do real continua sendo o diferencial de juros. Os juros brasileiros, eles ainda permanecem relativamente altos em relação aos Estados Unidos, o que tende a atrair capital externo diante do maior rendimento dos títulos no Brasil, o que tende a favorecer o real. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem toda essa questão já mencionada de uma descrença e descredibilidade com relação à política fiscal, o que tende também a impactar os índices de inflação. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem uma política monetária contracionista que tende a abafar e acalmar a inflação, ao mesmo tempo a gente tem um lado fiscal que ainda é bastante descrente com relação por parte dos investidores, né? Então, acho que esse cenário de dólar mais baixo no curto prazo e dólar mais longo no longo prazo reflete um cenário de descrença com relação à condução da política fiscal, que pode ter repercussões mais negativas mais para frente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um cenário também de bastante incerteza lá fora. O dólar index, que é o índice que mimetiza ali o valor do dólar globalmente, ele tem caído consideravelmente nos últimos meses. A gente passou ali no final do ano passado de 110 pontos esse índice para 99,8, 99 pontos nas últimas semanas. Isso reflete também um cenário político instável nos Estados Unidos, um cenário fiscal instável nos Estados Unidos. De modo geral, um cenário de incertezas. A gente ainda tem indicadores econômicos importantes saindo positivamente lá fora, mas, por exemplo, essa semana vai sair o índice de confiança do consumidor, que é um índice que geralmente começa a ser um termômetro do que vai acontecer mais para frente. E nas últimas semanas, nos últimos meses, ele já tem saído pior. Então, isso também impacta o real aqui. Porque quando a gente fala de uma taxa de câmbio, a gente sempre fala de uma taxa em comparação à outra, né? Então, o real ele estar ganhando em cima do dólar quer dizer que também o dólar pode estar perdendo. Então, de modo geral, sim, a gente tem um cenário de incertezas no Brasil, mas também no exterior a gente segue vendo ali, tem que seguir monitorando o que está acontecendo lá fora.
Bom, agora vamos olhar para o lado internacional, né? A Moody's, que é uma instituição internacional que verifica os rumores, né, econômicos, né, os movimentos das grandes potências, a Moody's rebaixou tanto os Estados Unidos, né, a categoria de AAA para AA1 para os Estados Unidos, e há um indicativo de que também irão rebaixar a economia ali da China, ou seja, impactos aí da guerra comercial entre os dois países. Quando há são as duas maiores potências do mundo atualmente, as duas maiores economias, há um risco econômico global no horizonte?
Ah, com certeza existe uma incerteza muito maior nos últimos meses do que a gente via, pelo menos aí nos últimos anos, né? Quando a gente fala dessas agências de crédito, de classificação de risco, geralmente quando eles tentam categorizar os níveis dos países, é para tentar entender como que a dívida do país, então a dívida de financiamento, aqui no Brasil é o Tesouro Direto, lá fora eles chamam de Treasuries. O quanto dessas treasuries continua seguro para o investidor normal investir ou investidor institucional investir. E esse rebaixamento aí que a Moody's fez, ele já tinha acontecido por outras agências de crédito, como a S&P, enfim, mas na última semana ela aconteceu com a Moody's, que é uma dessas agências. Esse tipo de movimentação, ele tende a ser bastante negativo para os rendimentos desses títulos dos países, né? O que também tende a impactar o câmbio, né? Então, muito do dinheiro que entra e sai de um país é para justamente esses títulos nacionais aí, emitidos pelo próprio Tesouro Nacional do país. E um rebaixamento desse, ele tende a ser bastante negativo para esses títulos, o que tende a impactar negativamente também o câmbio. Quando a gente fala da guerra tarifária, né, que está acontecendo entre os Estados Unidos e China atualmente, com certeza é um cenário que tende a enfatizar e agravar qualquer tipo de instabilidade que acontece dentro de um país. Então, de modo geral, o cenário ele segue incerto. A gente viu alguns recuos por parte da Casa Branca nas últimas semanas, mas de forma muito errática. É difícil de entender quais vão ser os próximos passos, da equipe econômica do Trump, o que contribui para esse cenário aí de incerteza que a gente está observando hoje em dia.
Muito que bem. Luca, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Fico à disposição.
Grande abraço.
Um abraço.
E você que nos acompanha já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e faz com que as notificações de um vídeo novo, né, você receba no seu celular, computador, tablet, enfim. Assim você fica sempre antenado nas nossas notícias. A gente vai ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.